Campus Verbal, o programa de grande entrevista da RUM. Conversa sobre a atualidade com os nomes que marcam a região. Todas as terças, às 8 da noite. Campus Verbal, a informação que conta.
Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Eu sou Marcelo Wisdorf e essa semana recebemos Bruno Martins e Cláudia Berkley, da direção do Teatro de Didascália, responsável pela organização do festival Vaudeville Rendezvous. O Festival de Circo Contemporâneo, que decorre entre 15 e 18 de julho, este ano ocupa pela primeira vez 5 cidades minhotas e chega a Viana do Castelo depois de edições anteriores em terem passado por Braga, Guimarães, Barcelos e Vila Nova de Famalicão. Bruno, começa consigo. Coordenar um festival que acontece em simultâneo em 4 cidades já era um desafio. Passar para 5, incluindo agora a Viana do Castelo, eleva naturalmente a fasquia. Como é que se gere a logística e a comunicação de um evento verdadeiramente intermunicipal, sem perder a identidade de cada praça, e o porquê de alargar a programação também para Viana do Castelo?
Olá, antes de mais, obrigado pelo convite para esta entrevista. De facto, é uma logística pesada. Nós, no fundo, passamos, é um festival exigente, nós passamos todo um ano a pensá-lo, não só a sua programação, mas também no acompanhamento que fazemos dos artistas, alguns espetáculos antes de se apresentarem no festival ainda não estão estreados, enfim. E passamos um ano, basicamente, grande parte do ano, a negociar com as cidades, portanto, onde é que, como é que vamos fazer isto? Num primeiro momento, a apresentação daquilo que são as nossas, daquilo que é a programação que pensámos, eu e a Cláudia, e depois todo um processo muito de produção muito ou seja, de forma muito parceira com cada cidade, com cada equipa de cultura que trabalha na cidade, mas também com outras equipas. O festival não dialoga só apenas com o departamento de cultura, com o departamento de comunicação, às vezes depois todos os outros departamentos das cidades que um festival desta natureza em espaço público acarreta: ambiente, às vezes turismo, enfim. E de facto é algo que é uma aprendizagem que nós temos feito ao longo destes anos. Este é um novo desafio, Viana do Castelo, é um desafio que nos foi colocado também porque o festival acabou por estar muito, se quisermos, muito colado àquilo que era um trabalho que se pretende da antiga Associação Quadrilátero, portanto, de ser um evento que se desenvolvesse no âmbito desta Associação Quadrilátero. E daí termos do festival se ter expandido à medida que foi crescendo também, que os anos foram passando, às 4 cidades que compunham o quadrilátero. Depois, com esta passagem muito recente de um quadrilátero para Pentágono, portanto aqui com Viana do Castelo, a questão de passarmos para apresentá-la em Viana bastava, era um bocadinho da vontade, nascia um bocadinho também muito da vontade de Viana querer estender-se, portanto, estender a programação do festival à sua cidade, e também no nosso caso nós gostávamos que isto continuasse a ser um processo de diálogo com uma rede, se quisermos, intermunicipal, que eu acho que é muito para o festival enquanto organização. É muito importante pensarmos nesta lógica. Nós já trabalhamos, por exemplo, em termos de redes, e se calhar a Cláudia até pode falar melhor sobre isso, com mais propriedade, que acompanha de forma muito mais presente esse trabalho da Didascália, portanto, a nível europeu, a nível internacional. Trabalhá-lo, e não faz sentido estarmos a trabalhar com o festival a nível internacional nestas redes e não pensarmos que o festival é também e deve ser trabalhado nestas redes locais, portanto, neste caso, casos intermunicipais, regionais, e portanto estendê-lo a Viana do Castelo era algo que nos fazia também sentido, tendo em conta este trabalho, que não é só um trabalho desenvolvido pela pelo festival. Espera-se que este trabalho do Pentágono seja, e é, pelo que sei, um trabalho que se estende depois a muitos outros desafios, seja da cultura, seja a mobilidade, seja outro tipo de desafios. E, portanto, ter o prazer de poder acompanhar com o festival este trabalho em rede intermunicipal foi algo que achamos que, logo desde o início, quando nos colocaram essa questão, que fazia todo sentido, e nós próprios fizemos sentido dizer que também tínhamos esse desejo.
E, Cláudia, falar um pouco da edição de 2026, tem como mote mudança e transformação. Como é que esse tema fica patente na programação e por que foi escolhido para esta edição?
Então, antes de mais, olá, e obrigada por me estarem a receber aqui também. Na verdade, a mudança e a transformação são duas temáticas que nos vão atravessando, não é, no nosso cotidiano, no dia-a-dia. Vemos as alterações que estão a acontecer no mundo, que passam pelas alterações climáticas, os conflitos que existem, e, na verdade, os artistas sempre são também um bocadinho o espelho daquilo que vai passando no mundo, não é? Então, é difícil eles, nas suas criações próprias, fugirem destas próprias temáticas. E fazendo um acompanhamento muito próximo destes artistas, porque, por exemplo, uma particularidade que podemos dizer é que grande parte da programação presente no programa de 2026 já vem a ser acompanhada por nós desde meados de 2024. Isto realmente espelha aquilo que tem vindo a ser as preocupações também destes artistas, as problemáticas que eles próprios têm sentido, muitos deles também sendo imigrantes, e de repente a realidade deles também muda, basta vir uma lei que de repente aquilo que é estável já passa a ser instável, e isto vai-se traduzindo também nas suas vontades e por arrasto, digamos assim, nas suas criações. Então, este ano nós trazemos uma série de espetáculos que colocam o público também como um papel ativo nos espetáculos, e que pede que se mudem as perspectivas que temos sobre o mundo também.
Cláudia e Bruno, fiquem à vontade agora também para a nossa conversa. Depois de 12 edições, vocês sentem que o público domingo já compreende o circo contemporâneo na sua plenitude como uma arte vanguarda, ou o festival ainda cumpre uma função quase que pedagógica de explicar que o circo hoje vai muito além da, digamos, da lona tradicional?
Eu acho que nós podemos mesmo dizer que o festival já tem um público muito forte formado nas quatro cidades que até então acolhiam o festival. Há uma procura, na verdade, por aquele período em que o vaudevil acontece e, por exemplo, nas semanas em que antecedem o festival, quando veem que as estruturas dos espetáculos já estão a ser montadas, somos constantemente, e as equipas locais são abordadas no sentido de é o vaudevil, não é? Ou seja, já há uma identidade muito forte e um reconhecimento do trabalho, da qualidade e do que é isto do circo contemporâneo e da criação para espaço público. Agora, acho que, de um modo geral, e olhando assim para o panorama nacional e internacional também, ainda há muito trabalho a fazer para desmistificar o que é isto do circo contemporâneo, porque digamos que é uma forma de arte que não é sazonal e muitas vezes é encarada dessa forma, ou seja, que o circo é para espaço público, é para a rua, e não é verdade. Existem muitos artistas que criam precisamente para formatos convencionais, para teatros, e na verdade as cidades que compõem, não é, o festival já vão tendo espelhadas na sua programação apresentações pontuais de espetáculos de circo, mas infelizmente isso não é a realidade por todo o país. Então nós temos vindo a tentar trazer esta preocupação e esta realidade para o centro das discussões, criar pontos, parcerias, perceber até mesmo com a própria Direção-Geral das Artes como é que se traz este tema e esta forma de arte para a própria rede de teatros e cineteatros que existe em Portugal, mas, ou seja, esse desafio ainda existe. No contexto do festival, uma vez que ele acontece maioritariamente em espaço público, podemos dizer que de facto há um público muito formado e há sempre também aquelas pessoas que não sabem que o festival vai acontecer, mas por ele acontecer num espaço público, não é, tropeçam nele e ficam, ah, o que é isto? E depois seguem a programação toda. Por exemplo, aqui em Braga especificamente, recordo-me de um ano em que a chuva nos brindou no sábado e o que implicou a realocação de espetáculos. e uma senhora apareceu a falar inglês, a dizer, é aqui que vai ser, não é? Porque eu estou a seguir este festival já desde quarta-feira e estou muito surpreendida pela qualidade, estou a adorar. Ou seja, existe sempre esse público que é de circunstância que vai passando.
Sim, mas aqui também há este, como dizia a Cláudia, nós vemos também essa, acho que esse, na maior parte das cidades onde já trabalhamos há alguns anos, né, à exceção de Viena, que começa este ano, mas eu creio que depois também acho que há outros projetos que vão fazendo esse trabalho, como dizias, pedagógico, não é? Já procura estes formatos noutros lugares, já viaja para outros festivais e, portanto, acho que já não temos, já não sentirmos a urgência desse trabalho pedagógico hoje, né? Tanto ao nível, por exemplo, dos públicos. Acho que já há uma desmistificação daquilo que é o circo. Se calhar até já nem precisamos de estar a falar sobre colocar o sufixo contemporâneo, né? Podemos ficar só pelo circo, sem precisar de lhe estar a atribuir o nome de novo circo, ou circo contemporâneo, enfim. Se calhar hoje já estaremos noutro patamar, espero. Agora, daquilo que é, agora acho muito importante isto que a Cláudia falava da questão da também do ponto de vista político, não é? Para que, porque isto não depende só da forma como os públicos que experienciam o festival, que consciência ganham sobre estas artes ou sobre estas formas de arte, mas também como é que do ponto de vista político se olha para estas formas de arte e não só, também do ponto de vista destas dos teatros que depois ao longo do ano deveriam também expressar, acho eu, e em alguns casos acontece, esta necessidade de programar este o circo em particular. No que acontece, no que toca, era isso que eu queria chegar, relativamente ao circo, à criação para espaço público, ou circo para espaço público, que é, no fundo, onde o festival desenvolve mais trabalho, né? Ainda existem poucos e muito pouca consciência de que isto não se trata de um programa de animação de cidade. É? E é isso que nós tentamos apelar com o programa, é isso que tentamos apelar, é isso que tentamos trazer do ponto de vista da programação, expressar do ponto de vista da programação, trazer outro tipo de formas que não sejam formas que vêm animar a cidade. Não é essa de toda a nossa intenção. Isso será eventualmente uma consequência de usufruir deste tipo de espetáculos ao ar livre, mas esperamos e trabalhamos para um programa que seja mais do que isso, que traga reflexões sobre o mundo em que vivemos, e os artistas que programamos fazem, que nós procuramos programar, fazemos questão que estejam nessa frequência de pensar o mundo contemporâneo a partir das suas obras. Não é evidente discutir estas questões, porque a maior parte da grande programação que temos a nível nacional nestas áreas é muito focada em animação de cidade. E por exemplo, há casos da nossa programação de projetos que são efetivamente escrita de forma muito aprofundada para espaço público. Não é um tiro, não é? Não é um tiro que vem aqui, faz o espetáculo e vai para outra viagem, faz uma viagem e vai para outro festival. Há espetáculos que estiveram em residência, portanto, aqui durante o ano, em março, abril, a fazer uma raperagem pelas cidades, ficaram alojadas no nosso espaço no Fauna, fizeram residência artística, exatamente a pensar como é que vão desenhar estes espetáculos que já se apresentaram noutros lugares, mas que agora a escrita é diferente, é para estas cidades, é para estes públicos, é para estes lugares, para estas dinâmicas. Portanto, isto sim, é nesse âmbito que nós procuramos ser, se calhar, pedagógicos, ou seja, fazer uma programação que extrapole essa dimensão da animação.
E Bruno, até gostava de, nesse sentido, puxar um pouco um assunto que eu ia pegar mais para frente, mas também queria ouvir também a Cláudia. Na 10ª edição, recordo que pela primeira vez há 2 anos, o festival também ocorreu em espaços, digamos, teatros e espaços convencionais. Casa das Artes, em Famalicão, o Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, o Generation aqui em Braga e o Teatro Gil Vicente, em Barcelos. Para a programação deste ano, desses espaços, permanece, digamos, apenas o Espaço Barcelense. Mas também recordo que também vai acontecer, tem um espetáculo também que decorre no SIAGE em Guimarães. Houve alguma resistência do público com esse, especificamente o festival em acontecer em teatros? Ou o festival, o Vaudeville, ele é feito realmente para as ruas? Porque a Cláudia até falou que existem também produções que são pensadas especificamente para esses teatros. O que aconteceu ou que não aconteceu para poder chegar desses 4 lugares que surgiram na décima edição, para comemorar a décima edição, inclusive, e só o Teatro Gil Vicente, de novo, entre aspas, permanece na programação.
Sim, não foi um problema de público, ou seja, não é uma consequência do público. Aliás, o público esteve bastante presente em todos os espetáculos. Em Generation nunca havia nem mais uma pessoa quando apresentamos, também o espaço é mais exíguo. Em todos os outros espaços teve o público que compareceu. Tem mais que ver com ainda não houve uma articulação da agenda, ainda que nós tentemos e temos tentado fazer essa tentativa e essa sensibilização junto dos teatros, no sentido portanto, dos vários teatros que compõem estes 4, ou agora 5, mas a conversa na altura era sobretudo com os 4, de tentarmos expressar uma programação, muscular a programação do festival também dentro destes equipamentos, que fosse para além desses 4, dessa efeméride dos 10 anos. Esse diálogo aconteceu exatamente na edição posterior à edição desta efeméride dos 10 anos, portanto temos tentado apelar a esse trabalho. Ainda não foi possível, convergir ideias, nem datas, nem disponibilidade dos teatros para poderem acolher este festival ou seja, de forma concertada, portanto todos, né?
Mas há resistência da organização desses espaços?
Não, eu creio que tem a ver mesmo com as próprias dinâmicas dos espaços. Eles normalmente, o que eu sinto, o que eu tenho percebido é que há este tipo de festival, da forma como temos trabalhado, ao acontecer num teatro, em princípio deve acontecer nos outros teatros. Mas não é, convenhamos que já é difícil em espaço aberto, onde em princípio há muitas possibilidades de palcos, uma praça, uma rua, enfim. Num teatro há só aquele espaço concreto, uma caixa, não é? E é difícil muitas vezes convergir agendas, ter havido antecipação para bloquear o teatro para aquele momento. Normalmente também são momentos. Julho é um momento aparente morto das programações dos teatros dentro de portas, mas por outro lado também é o momento onde acontecem mais ou alugueres de sala ou solicitações de sala para outro tipo de eventos, e não tenha havido convergência até agora de agenda para que isso acontecesse. No caso, o facto de termos uma apresentação, por exemplo, no Teatro Gil Vicente em Barcelos, dá-se o caso que o espetáculo que nós queríamos muito, um deles que nós queríamos muito trazer e que faz inclusivamente a ponte entre o espaço público e o espaço interior, que é o espetáculo do o Tomazin, de uma companhia francesa, que faz o Impromptus no dia anterior, que são algumas experiências no espaço público, e depois há uma consequência dessa primeira apresentação dentro de portas, porque esse espetáculo tem mesmo de acontecer a segunda parte dentro de portas. E, portanto, dado o contexto, conseguimos que o Teatro Gil Vicente tivesse disponibilidade nessa data para acolher esse espetáculo. Mas são coisas pontuais, assim como o SIAGE. O SIAGE era o espaço onde conseguimos. Portanto, Guimarães, de facto, é uma cidade com bastantes espaços, diga-se de passagem, e tivemos a capacidade de conseguir programar este espetáculo à tarde, que nem é muito, não é muito normal nós programarmos espetáculos durante a tarde, no período da tarde, em teatros, mas dadas as necessidades técnicas específicas deste espetáculo, o clamor, ele vai acontecer dentro de portas. E portanto foi assim uma coisa muito, esta programação dentro de portas teve que ver com necessidades muito específicas, não com um pensamento estruturado. Infelizmente ainda não foi possível, é uma vontade nossa, é uma vontade que reiteramos todos os anos. Esperamos que no futuro as agendas dos teatros sejam convergentes e que se consiga chegar a essa possibilidade de também apresentarmos dentro de portas.
Cláudio, quer acrescentar alguma coisa?
Não, na verdade eu acho que ele disse tudo, falou muito bem, porque é mesmo isso, que é, nós temos essa vontade, nem sempre é possível e ultimamente não se tem verificado possível, vamos tendo estes espetáculos pontualmente em sala e na verdade há uma alteração que é o clamor em Braga, também será em princípio dentro de portas, porque tivemos aqui uma situação do espaço que estava previsto, que implicou uma alteração de local. Ainda não posso dizer qual é, mas também convido aqui o público bracarense a estar atento à nossa agenda e às nossas redes sociais, que mal isto se confirme, nós também trataremos de comunicar.
E por falar na agenda, na programação, são 18 espetáculos, 40 sessões, com 8 estreias nacionais. Queria que vocês falassem um pouco dos principais destaques da programação do Vaudeville Rendezvous.
Muito bem, então eu se calhar começo, Bruno, e tu depois complementas. De facto são 18 espetáculos e se calhar eu começaria por destacar uma linha nova de programação que nós temos este ano, que se chama Circo Escondido, e que foi, nós temos vindo a pensar, não é, que como é que os artistas emergentes de repente têm espelho nas programações dos grandes festivais ou nos teatros, e sentimos que há de facto alguma falha, pronto, nesta acessibilidade a estes artistas. E então nós decidimos fazer uma open call, e dessa open call selecionamos 5 artistas que vão ser apresentados, um em cada cidade, ou seja, existe um espetáculo do Circo Escondido por cidade, e a ideia é convidar o público também a descobrir estes artistas, ou seja, o público sabe o horário e o dia da apresentação, inscreve-se e no dia do espetáculo sabe qual é o local da apresentação. E apenas na hora do espetáculo é que vai saber qual é que é o artista que foi selecionado e qual é que é a obra que está aqui a ser apresentada. Pronto, isto é assim uma novidade na grelha de programação do festival. Além disso, trazemos espetáculos muito variados, como por exemplo o Tenet, que abre a programação em Viana do Castelo, que é um espetáculo catalão, que junta 3 duos de mão a mão, que são artistas que já têm vindo a trabalhar em diversas companhias, com um percurso muito extenso e diverso entre eles, por todo o mundo, na verdade, e que se decidiram juntar para criar um espetáculo conjunto, e é do Eunoia Colectiva. Temos também o espetáculo da Inbal, que é o Anitia L'Impermanence, que é um espetáculo que fala precisamente desta ideia da impermanência e que coloca o público também como um performer, digamos assim, é um dos outros destaques. O espetáculo Fragmentos, da companhia La Víspera, é um espetáculo que foi laureado pela Circus Next, é uma plataforma de apoio à criação na área do circo, de artistas emergentes, e cujas obras se primam pela inovação, seja do ponto de vista técnico, seja conceptual. E este espetáculo então foi laureado na edição de há 2 anos atrás e agora chega-nos aqui. Temos o espetáculo Acre, do Manel Rosés, também, que é um regresso deste artista ao festival e que nos traz um espetáculo que fala desta ideia de limiar entre permanecer e sair, saltar ou permanecer ali no limbo. O espetáculo Tomazine, que o Bruno falou há pouco, também é uma grande produção da companhia HMG. E lá está, muitos destes espetáculos são os tais que nós já vimos acompanhar há vários anos. Não posso deixar de destacar 2 espetáculos, que são espetáculos de percurso, que é o How Much We Carry e o Qui Vive, e também o The Place, que estes espetáculos particularmente são espetáculos que têm uma escrita para espaço público muito peculiar, onde o espaço público é colocado quase como um intérprete, além dos artistas que fazem o espetáculo. Não sei se queres acrescentar alguma coisa.
Sim, queria dar assim, destacar aqui o Qui Vive, que é um espetáculo que também vai, cruza muito aquilo que é que temos falando, temos vindo a falar sobre esta questão das transformações. É um espetáculo muito especial para mim, porque nós também somos, para mim e para a Cláudia, nós também somos artistas, também colocamos esse chapéu em simultâneo com o da programação, e o Qui Vive no fundo é um trabalho muito, muito bonito, uma escrita muito bonita dos fundadores da companhia Ad Hoc, que são dois intérpretes já com uma carreira muito longa, e que tenha este espetáculo tem a particularidade de ir falar sobre as transformações que ocorreram ao longo das várias décadas no mundo, em paralelo com as pequenas transformações diárias deste casal, que por acaso são os diretores artísticos desta companhia Ad Hoc, mas que acompanha também as pequenas transformações diárias da sua família, da sua vida profissional, e dos altos e baixos deste trabalho intenso que é ser artista a tempo inteiro e ainda por cima, no caso deles, em família. Eu que venho também de uma família, posso dizê-lo, de artistas, sei muito bem qual é o peso que isso tem e as consequências que isso tem a nível familiar, e portanto é um espetáculo muito, muito bonito que nos traça onde literalmente fazemos uma viagem com este casal, quer pela vida dele como pela vida do mundo.
Queria só acrescentar uma coisa que entretanto me lembrei que é muito importante, que é temos de destacar as coproduções do festival, que é uma das missões do festival, é precisamente dar condição aos artistas para criar com melhor, pronto, digamos assim. E então nesse sentido nós este ano temos duas coproduções, que é o espetáculo Início do Fim da Cia Errance, que no caso é do Leonardo Ferreira, um artista que está emigrado em França, e o espetáculo Turno da Noite do Otman Fartori, que é um artista brasileiro que está emigrado cá em Portugal. São duas criações assim que nos deixaram muito entusiasmados expectantes, por isso convidamos também toda a gente a assistir.
E Cláudia, até nesse sentido, se chegasse a falar das coproduções, como é habitual, o Vaudeville conta com diversas companhias internacionais, entre elas esse ano Áustria, Espanha, França e Brasil. Como balancear essa presença dessas companhias estrangeiras e ainda garantir a presença e a oportunidade para os artistas portugueses e da região? Como é que isso acontece, é pensado, e como que se materializa na programação deste ano, por exemplo, para além do Circo Escondido que você chegou a comentar?
Uhum. Então, nós tentamos sempre estabelecer um equilíbrio entre aquela que é a programação de artistas sediados em Portugal e de artistas internacionais. No caso, acaba por ser difícil de manter um 50-50, porque digamos que também é uma forma de arte que agora sim se começa a sedimentar no território português, mas que ainda está num apesar de termos companhias que já trabalham esta expressão artística há muitos anos, como por exemplo a Erva Daninha, o Teatro do Mar, não é uma massa artística assim tão forte como por exemplo temos no teatro ou na dança. Aquilo que nós tentamos fazer é acompanhar de facto os artistas que estão a ser formados, ter um diálogo muito próximo com eles. Muitas vezes este acompanhamento pode não passar por uma programação no vaudeville no imediato, mas passa também pelo acolhimento em residências artísticas, que é um trabalho que nós desenvolvemos ao longo de todo o ano no nosso espaço, no Espaço Fauna, e que de alguma forma também lhes dá condição e espaço de exploração do laboratório para a investigação.
reforçar também que, só reiterar, na verdade, que nós falamos sempre de criadores residentes, como dizia a Cláudia ainda agora, em Portugal, ou seja, não é um critério a nacionalidade para nós. Tanto é que ainda recentemente foi escolhido.
Foi finalista
do processo de seleção da Circus Next, que decorreu recentemente em
Croácia.
Onde foi? Na Croácia, exato. Eu não tive presente, a Cláudia que esteve. De um artista que está sediado em Portugal, mas que é da Malásia. Ou seja, a nacionalidade aqui não é um critério. É um critério, sim, a criação, o facto de desenvolver o seu trabalho cá, porque também tem que ver com isso, que é o desenvolvimento de um mercado, não é? Ou seja, desenvolvimento de uma área artística que possa, de alguma maneira, ser sustentável a longo prazo no contexto português, independentemente da sua origem, credo ou religião. Pronto, só dar assim essa nota, porque muitas das vezes, até como disse a Cláudia, nós programamos artistas, aliás, no nosso caso, aqui dos espetáculos, que o artista é português, mas nós anunciamos como sendo francês a criação, porque ele está precisamente sediado em França.
Exatamente. Mas pronto, ou seja, acho que fizeste muito bem a interromper-se, porque é uma nota muito importante. Mas, ou seja, nós vamos fazendo este acompanhamento das criações, tanto dos artistas que estão sediados cá, como também dos artistas que estão fora. E isto passa por um acompanhamento muito grande do processo criativo, de perceber onde é que eles estão em residência, de acompanhar apresentações em contexto de residência, muitas vezes, de ir a showcases, para depois, no final, conseguirmos construir uma programação que também ela é articulada entre si, não é? Que tem uma lógica, que tem uma linha que acode. Mas é basicamente esta a nossa forma de trabalhar, e também, muitas vezes, mesmo não sendo possível programar, ou pelo menos no imediato, nós tentamos sempre dar um apoio aos artistas no sentido de impulsionar as suas carreiras internacionalmente. Peço desculpa. Ou seja, perceber que ponto é que nós temos e como é que nós conseguimos potenciar isso. Por exemplo, o ano passado tivemos uma parceria muito forte com a APCC, que é a Associação de Profissionais de Circo da Catalunha, onde existiu mesmo um intercâmbio de artistas. Na verdade, nós já desde a primeira edição que programamos artistas que são oriundos da Catalunha, mas é difícil de haver artistas portugueses a serem programados lá. E com esta parceria nós conseguimos potenciar essa internacionalização, e o mesmo estamos a fazer também em França e com outro projeto em Santander, e vamos ver como corre, porque a ideia é que o Vaudeville também seja uma abertura de portas destes artistas para o mundo.
Acrescentar também uma coisa, que é, dentro de uma destas coproduções, portanto, o turno da noite do artista Watma Fattori, há aqui um trabalho em rede que também tem sido desenvolvido, nomeadamente com outros festivais parceiros, como é o caso do Festival Trengo, da Erva Daninha, que se realiza no Porto, e que este turno da noite foi precisamente o resultado de uma chamada conjunta entre o Festival Vaudeville Rendezvous e o Trengo no Porto, para um trabalho que nós gostávamos de acompanhar em conjunto, os dois festivais, querem residências no nosso festival, querem residências lá. É um trabalho acompanhado, onde convidamos também especialistas dentro da área do circo, que vêm acompanhar e contactar com estes artistas durante o processo, acompanham o processo de criação dele, e portanto há aqui este trabalho conjunto. É um trabalho também que nós queremos que se articule não só com o nosso festival, mas que seja um trabalho conjunto que se articula com outros parceiros que possam depois também dar escala àquilo que possa ser a presença destes artistas nas programações nacionais e internacionais.
E até nesse sentido, para além dos espetáculos, o festival conta também com programação voltada para a área de mediação. Queria que você explicasse um pouco, falasse um pouco sobre essa programação específica e também qual a importância disso também constar no festival.
Claro. Queres que comece? Então, sim, na verdade, desde a primeira edição que nós temos um programa de mediação que acontece paralelamente à apresentação dos espetáculos, mas do ano passado, se não estou em erro, para cá, nós temos vindo a redirecionar e a reestruturar também este programa. E então, uma vez que existe uma massa artística a consolidar-se em Portugal, nós decidimos potenciar estas ações de mediação para esse público em específico, ou seja, para estudantes tanto na área, estudantes e profissionais da área do circo, das artes performativas em geral, trazendo estes artistas que têm assinaturas, digamos assim, muito próprias, conseguimos articular com eles um momento de partilha daquilo que são os processos criativos deles, como é que eles funcionam, como é que se organizam, como é que eles abordam as técnicas, porque muitos deles têm a sua técnica mãe, digamos assim, mas subvertem essa técnica, então também como é que eles chegaram a esse trabalho, a essa descoberta. E basicamente nós temos aqui, são quatro workshops, uma masterclass, que visa ser uma extensão dos espetáculos que são apresentados no festival, mas uma extensão não a uma coisa que seja externa, mas precisamente a ir dentro daquilo que é o processo criativo. E além disso, temos também uma sessão de pitching, que é uma sessão dirigida a programadores, que é o momento em que artistas que estão em criação podem apresentar os seus projetos na ideia de que desta sessão se criem sinergias, ou seja, eles que partilhem, por exemplo, estou a criar este espetáculo, o tema é este, a minha pesquisa é esta, e neste momento eu preciso de residências, preciso de coproduções, de pré-vendas, o que for. E que os programadores ganhem esse interesse também nos objetos artísticos que estão aqui a ser apresentados e que percebam dentro dos seus recursos o que é que conseguem oferecer a estes artistas e daqui criar-se parcerias.
Sim, depois também há aqui esta questão de alguns espetáculos que nós programamos por norma são mesmo, às vezes acontece serem coisas muito de trabalhar em linguagens muito, muito particulares ou coisas que não existem noutros sítios, por exemplo esta espécie ou este aparelho, se lhe é que lhe podemos chamar do espetáculo do Tomazin, é uma coisa que é um palco giratório que, na verdade, é na diagonal, portanto, que está sempre a circular, sempre a rodar. Portanto, é algo que foi construído para aquele espetáculo, portanto, suscita interesse, em princípio, parece-nos a nós, suscita interesses artistas, ou artistas já formados, ou em formação, que queiram contactar com o processo de investigação daquele objeto, daquele aparelho em particular, criar aqui uma porta para que isso possa acontecer, o mesmo com o Amatory Carey, que trabalham a percha acrobática. Portanto, a percha é um aparelho que não é muito comum, não há assim tantos espetáculos que possamos ver com aquela técnica, não há assim tantos especialistas que possam também dotar outros artistas com aquela técnica em particular. Portanto, acho que aqui à medida que o nosso festival fomos vendo que havia uma aproximação cada vez maior de artistas e o surgimento cada vez maior de artistas nestas áreas, potenciar esse diálogo, porque depois acontece que eles cruzam-se mais à frente noutras criações e às vezes até como colegas algum tempo depois.
Sim, e no caso só um parênteses, que é a percha acrobática, é uma técnica que de facto não é nada vulgar e podemos ver que é em 12 edições do festival, é o primeiro espetáculo que aborda esta técnica.
E como já falamos, o mote dessa edição é mudança e transformação. Olhando para dentro da estrutura do Teatro de Didascália, como que se transformou ao longo desses anos para manter o nível do festival desta dimensão, que agora cresce, e a questão do financiamento ao apoio das autarquias, como também isso tem acontecido ao longo dos anos?
Queres que eu responda? Essa transformação de alguma maneira também essa... tem de acontecer, não é? Ou seja, o nível do financiamento, não só na forma como nós como próprias autarquias financiam o festival, na forma como nós captamos outro tipo de financiamentos para que o festival possa acontecer. Isso é um processo muito dinâmico. Não diria que é um processo criativo, porque acho que a criatividade há em todos os processos de trabalho, mas é um processo muito dinâmico, de facto, e é preciso estar sempre muito atento, e isso foi mudando muito ao longo dos anos também. Por exemplo, há edições que tiveram ao abrigo de projetos maiores, de redes europeias, ou projetos de cooperação europeia, onde nós tivemos, onde fomos parceiros, e portanto houve projetos que foram desenvolvidos nessa dimensão. Por exemplo, como ainda há pouco a Cláudia falava sobre nesta parceria com a APCC na Catalunha, portanto, há também, no fundo, oportunidades que surgem a partir de um trabalho do trabalho no escritório todos os dias, a pensar como é que nós podemos trazer este artista, ou ao trazermos este artista, como é que nós podemos então criar um foco sobre esta região que é muito profícua nesta linguagem artística, e será que eles nos podem ajudar a financiar, ou seja, a vinda destes artistas. Portanto, isto também é um processo muito dinâmico e em constante transformação, na verdade. O que, no caso, para já, para bem, ou seja, não tem sido um processo em transformação para mal, porque pode ser, ou seja, para retroceder, ou seja, ele tem de alguma maneira mantido um equilíbrio entre aquilo que é a despesa do festival e aquilo que é o financiamento inerente para ele se poder desenvolver, mas é algo que tem sido, se quisermos, muito, muito, muito dinâmico. Este ano, por exemplo, há uma série de artistas, e pela presença, isso justifica-se, da Catalunha, e há um Instituto Ramon Llull que financia. Acabamos de saber, na verdade, há pouco. Nós tínhamos a expectativa de que isso pudesse acontecer, e portanto isso até já estava nos logos e tudo, mas a questão depois do festival, mas efetivou-se, recebemos isso há poucos dias. Instituto Ramon Llull, que é um instituto, uma espécie de equiparada à Direção-Geral das Artes, ou melhor, é uma espécie de instituição comparada ao Instituto Camões, que apoia a internacionalização das artistas da Catalunha, e que percebeu o trabalho que o festival acompanha, faz, e de acompanhamento de artistas catalães há muito tempo, e que decidiu atribuir pelo segundo ano consecutivo, na verdade, um apoio ao festival para que isso acontecesse.
E qual foi o investimento necessário para a realização? Qual é o investimento necessário, na realidade, para a realização deste festival?
O orçamento geral do festival está em cerca de 330 mil euros.
Certo. E Cláudia, peço os dois, como a conversa foi boa, se alongou, sermos sucintos nessa última pergunta. Olhando para frente, o festival chega à 12ª edição este ano, maior do que nunca, cobrindo 5 municípios. Para o futuro, o desafio é continuar a crescer ou estabilizar? Pergunto isso porque esse crescimento exige, como estávamos a falar agora, uma estrutura financeira e um apoio concertado entre as 5 câmaras municipais, o que o próprio Bruno citou, nem sempre é fácil de conseguir.
Sim, daquilo que nos compete, e nós neste momento conduzimos o barco, mas as águas, a corrente das águas, não somos nós que a dominamos, e portanto eu creio que depois desta mudança de quadrilátero para pentágono, não sei se existirá algo na mira, mas eu creio que não. Portanto, acho que é neste momento é consolidar esse trabalho que temos com de concertação também intermunicipal que existe já ao abrigo desse pentágono, consertá-lo, o festival neste âmbito. Não temos nenhum desejo imperialista de chegar até à Galiza, de maneira nenhuma. Portanto, o nosso trabalho é, acho que pode ser valioso quando existe também, acoplado a ele, um outro trabalho de parceria, de rede, que possa também dar-lhe de alguma maneira sentido, ou criar outros sentidos ao longo do ano. E eu creio que a Associação Pentágono é algo que vai desenvolvendo, e nomeadamente até na área da música, projetos de outro âmbito, e que portanto me parece que no nosso horizonte não está nenhuma outra forma, apesar do mundo estar sempre em constante transformação, nenhuma outra forma hexagonal, piramidal, que vá além deste pentágono que agora se forma este ano.
Uma pergunta muito curtinha para finalizar. Quando o festival começa em 2014 em Famalicão, se não estou em erro, passa em 2019 a ser nos 4 municípios, agora vamos a 5. Quando vocês imaginaram lá atrás que chegaria a tantos lugares assim, vocês olham para trás e veem que, digamos, a ideia ela tá, era aquilo mesmo que vocês tinham pensado?
Então, eu acho que é uma questão curiosa e acho mesmo engraçado até, porque, na verdade, em 2014 nós não fazíamos ideia que o festival iria tomar esta proporção, principalmente geográfica, não é? Ou seja, que perspectivássemos que ele crescesse, isso sim, acredito mesmo que sim, era um dos desejos, porque não é, ou seja, de repente fazer um grande festival, nós queremos fazê-lo bem, acima de tudo, e com condição. Mas, de facto, as coisas foram surgindo muito naturalmente e esse crescimento geográfico foi acontecendo, nós fomos tentando acompanhar também da melhor forma possível e estruturá-lo de maneira a que ele resulte, não só para nós internamente, mas mesmo, acima de tudo, para o público, mas posso dizer que não perspectivávamos agora em 2026 o festival estar a acontecer em 5 cidades em simultâneo. É um grande desafio, mas é um desafio que nos dá muito prazer e é muito estimulante de abraçar.
E não sei se posso acrescentar alguma coisa, eu acho que não temos muito tempo, mas também dizer que o festival não começa com um foco tão grande em circo contemporâneo como é hoje. O festival era mais, se quisermos, mais transdisciplinar no início, e às vezes aquilo que nós projetamos não é aquilo que também nos devolve enquanto o que é que o público nos devolve ou o que é que o setor artístico nos devolve. E aquilo que nos devolveu é que havia uma grande necessidade de haver eventos desta natureza que expressassem mais, de forma muito mais criteriosa, uma programação em circo, e foi através dessa, e nós obrigatoriamente tivemos também de reorientar artisticamente o festival nesse sentido, porque parecendo-nos que era justo responder a esse desejo também daquilo que é o público, sem ficar refém dele, como é óbvio, mas também era justo, não só do público que vê, que assiste ao festival, mas também outros públicos que são os artistas, que, onde faltavam ainda respostas para dar expressão àquilo que era o trabalho dele eles artisticamente.
Tá certo. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, Cláudia, por participarem, aceitarem o convite de virem dar uma entrevista aqui na rádio para o Campus Verbal. E assim eu encerro esse Campus Verbal desta semana, que recebemos Bruno Martins e Cláudia Berkeley, da direção do Teatro de Descalha, responsável pela organização do Festival Vaudeville Rendezvous, que decorre entre os dias 15 e 18 de julho, que este ano ocupa pela primeira vez 5 cidades minhotas e chega a Viana do Castelo, depois de ter passado edições anteriores por Braga, Guimarães, Barcelos e Vila Nova de Famalicão. Mais em rum.pt e em formação.rum no Instagram. Muito obrigado.